Muito bem, eu estou nas ruas aqui para perguntar para as pessoas o que elas acham do Grotacast, esse podcast que está fazendo 2 anos. É isso daí. Ui, já tem uma menina aqui chegando, uma garota muito bonita, muito simpática, com belo sorriso. Oi, tudo bem?
Oi.
Você já ouviu o Grotacast? O que que tu acha?
É foda pra caralho.
Grotacast no ar, episódio 26, episódio especial de aniversário de 2 anos, é nóis, até eu me impressiono. Se tu nunca ouviu o Grotacast, aqui está um episódio pra conhecer e apresentar pros outros. Vamos nessa, eu sou o Jonas e vamos lá. Grotacast é um arquivo de áudio que é disponibilizado na internet, onde os mais conhecedores e menos ignorantes no ramo chamam de podcast ou MP3. Sendo que existem uns babacas que dizem que podcast só é podcast se tiver feed. Foi criado por um rapaz bonito, jovem, atraente, sexy, gostoso, inteligente, bem dotado, sincero e humilde, que decidiu criar um blog para relatar assuntos de merda da vida cotidiana, mas precisamente da sua vida. Relatos engraçados, tensos e escatológicos, que é o que mais sobra na internet. Na adolescência, eu via muitos programas de talk show no rádio no Rio Grande do Sul e gravava em fitas no microsistema de seu pai, chegando a ter caixas e caixas de gravações. Com a adesão da internet discada, o jovem descobriu podcasts. E depois de uma pesquisa, decidiu fazer, mesmo que de maneira precária, isto é, até hoje. Denominado de Guri da Grota por morar no interior, onde Judas perdeu as chinelas, onde o vento faz a curva e onde o capeta se recusa a estar, relatava mais precisamente assuntos da vida dura em arrumar emprego e da falta de respeito das empresas para com os funcionários. Este humilde e belo blog foi criado então no dia 24 de setembro de 2012. Alguns dias depois foi criado o Grotacast, o podcast mais humilde da internet, dia 4 de outubro. Depois de muito ouvir esse tipo de conteúdo, o rapaz cheio de qualidades decide fazer o mesmo, convidando alguns amigos para o feito, assim como alguém convida os amigos para uma orgia em uma casa de tolerância. Mas igualmente assim, muitos desistiram devido ao medo e vergonha de serem ridicularizados por se exporem na internet. Assim sendo, o rapaz portador de uma criatividade muito acima da média, decide, assim como um antissocial, fazer o projeto sozinho. Metendo a glande onde não era chamado e penetrando em assuntos polêmicos, foi desenvolvendo programas de qualidade boa, regular e vergonhosa. Da qual o autor diz se orgulhar também, porque vergonha é uma merda que também faz parte da vida. Muitas vezes criticado devido a sua grande audácia, chamou muitos desses críticos de internet para porrada em um local e hora marcada. Mas ninguém compareceu devido ao difícil acesso à praça da cidade. Foram diversos episódios de assuntos curiosos, histórias que ninguém quer saber, música e assuntos desconexos, que uma minoria de internautas de bom gosto decidiram ouvir. Então vamos começar falando do episódio 21. O episódio 21 foi um episódio visando a promoção do blog, onde posts eram comentados e lidos para pessoas com alguma deficiência de ensino, preguiçosos e analfabetos que não conseguem ler e preferem ouvir. Diversos posts do blog foram comentados, como The Big Bang Theory, o Yeti, o James Blunt do Agreste e o projeto Vem Ser Ator. Confere aí um pedaço desse episódio. Quando eles colocaram o nomezinho do Brasil lá pra concorrer com os outros países ali pra Copa do Mundo, todo brasileiro queria, né? Era bonito. É, Brasil, Copa do Mundo, estádio vai ser reformado e depois a saúde vai melhorar, a segurança, o caralho, não sei o quê. E agora? Agora tem nego que não quer mais essa porra dessa Copa do Mundo aí, estão de brincadeira, né? Estão de brincadeira, agora que já gastaram pra caralho, vocês não querem mais nada, seus vagabundos. Estão de brincadeira, Brasil, vou te contar. Mas vamos voltar ao assunto, que é: o Diego Costa escolheu defender a seleção da Espanha. Que bacana, Diego Costa. Que bacana. Do dia que tu veio, Diego Costa, não sei. Depois de muito blá blá blá, o jogador decidiu defender a seleção da Espanha. Pois bem, o episódio 22 foi uma entrevista com o João Gordo, esta grande figura, tanto no pessoal quanto no profissional, esta fera aí, bicho louco! Essa entrevista foi uma entrevista produtiva, legal, divertida, com vários recortes, mas nenhuma mentira.
Puxa!
A escolha do entrevistado se deu devido à grande relevância de João no cenário do rock nacional. Sendo que no início dos anos 2000, com 10 anos de idade, o entrevistador era proibido pelos pais de falar palavrão e assistia às aparições de João Gordo e Dercy Gonçalves na TV, escondido com medo de levar uma tunda e quase morrer, o que acontecia com uma certa frequência. Foi uma satisfação produzir esse programa, saber das histórias da banda, como se conheceram, dos problemas e das porradarias. Bem, hoje tenho a honra de entrevistar essa figura de peso, tanto no pessoal quanto no profissional. Ô louco, bicho, esta fera aí, um dos nomes mais importantes do rock nacional, João Gordo. E aí, Gordo, tudo bem? João?
O quê?
Cara, tu já ouviu o GrotaCast?
Eu não.
Nunca, mas nunca mesmo?
Não, não.
Bom, bacana, ninguém escuta mesmo. Vamos começar a entrevista. Bem, então vamos começar pela pergunta padrão. João, o que é Ratos do Porão?
É, assim, Ratos do Porão é uma banda de punk, hardcore, que tem 20 anos de estrada.
Louco, bicho, 20 anos? Como é que vocês se conheceram?
A gente se conheceu no movimento punk aqui de São Paulo, no movimento punk esquisito que teve aqui no Brasil.
Muito bem, o episódio 23 foi sobre rituais. A ideia de fazer esse episódio, ela surgiu depois de uma discussão árdua no Hangout, onde o blogueiro defendia que a ciência explica a origem do homem e pessoas de fé duvidosa defendiam fatos não comprovados com medo de perder lugar no reino do céu. A legião de crentes tentou por inúmeras vezes converter o blogueiro, entrar em sua mente com frases: espero que você não acorde tarde demais, irmão. Você ainda tem salvação. O blogueiro passou então a se defender dizendo que as pessoas escrotas também são perdoadas. Imagine você no céu, está tudo ok, como diz o livro sagrado. E do seu lado está quem? Está quem? Osama Bin Laden. Se Bin Laden pediu perdão, ele estará no céu, ok? Você quer ir para o mesmo lugar onde o Osama Bin Laden se encontra? Pense nisso, irmão. Pense nisso. Depois de muita discussão e porradas virtuais, o blogueiro bloqueou todos os doadores de dízimo, causando ainda mais ódio entre essas pessoas e as mandando para o inferno. Porque ódio não é uma coisa boa, e as coisas não boas vão para o inferno. Esclarecimento aqui: o blogueiro debatedor não é contra nenhuma religião, só não gosta da lavagem cerebral que essas pobres mentes passam para se motivarem e se mexerem para conseguir algo na vida, a qual retribuem a fé. A verdadeira fé é você. Você tem que se mexer pra conquistar e não ficar esperando uma luz divina, entendeu, irmãos crentes? Ou atribuir o fracasso a pouca fé. Se tu não conseguiu, é porque tu não fez o suficiente e não porque o Todo-Poderoso não te ajudou, entendeu? Parem de arrumar desculpinhas. O blogueiro ainda diz que não é fanático por religião, mas mesmo assim reza duas Ave-Marias e dois Pais Nossos. E faz agradecimentos e pedidos antes de dormir.
Isso aqui não é uma macumba! Isso daqui é um jantar romântico que eu tô fazendo com a minha mulher! Ganhei essa galinha e a docela de dono do bar!
episódio 24, que foi de sertanejo, surgiu devido à grande capacidade do blogueiro criar paródias relacionadas a assuntos escatológicos, decidindo assim fazer um programa homenageando o gênero musical. Quando criança, acordava todos os finais de semana ouvindo sertanejo, porque os seus pais ligavam o som bem alto. Assim adquiria uma imensa raiva do gênero, porque estragavam seus finais de semana e passava sábado e domingo deprimido com aquelas letras tristes na cabeça. Onde quer que ia, sempre se lembrava de uma música triste, que na época os cornos de chapéu e mullet faziam. Mas mesmo assim, respeito o gênero, colocando-o acima de axé, funk, pagode, forró e outras merdas aí. As mulheres do sertanejo são sensacional, elas estão de parabéns. Tirando as gordas.
Quero saber se você gosta de música sertaneja.
Eu amo, de paixão.
Eu sou bem eclético em questão de música. Música sertaneja, música raiz, principalmente música raiz, né? Mas...
Ah, e sertanejo de hoje em dia eu acho que tá um pouco fraquinho, na minha opinião, né? Acho que moda de viola é mais a minha cara.
Depois que lançaram essa moda do universitário aí, nossa, é tudo.
Você, assim como eu, deve ter visto que a música de certa forma evoluiu. Sim, de certa maneira, ao invés de evoluir para o bem, para as coisas boas, evoluiu para as coisas merdas. Um exemplo disso é a música. O sertanejo, por exemplo. Antigamente, os artistas, os cantores, tratavam de sentimentos que envolviam a relação com a mulher, mas profundamente sobre traição, sobre a guampa ou o chifre. Hoje em dia é diferente o que esse tipo de música trata e traz como mensagem. É ostentação, o egocentrismo e a vingança. Antes se tratavam nessas canções o amor, que é o mais importante e fundamental sentimento para que uma relação sobreviva, apesar das traições. Um grupo musical do gênero sertanejo, ou uma dupla, é formada normalmente por uma dupla de cornos que se posiciona na frente de uma banda de desconhecidos que não aparecerão na TV durante a execução dos playbacks. Também pode ser composto por dois playboys que chamamos de agroboys. O que são agroboys? Agroboys são pessoas que fazem atividades agrícolas e têm status de playboys, ou seja, eles têm dinheiro, só que em vez de gastar com carro, eles gastam com trator e enxada para capinar. Agricultores e donos de dezenas de cabeças de gado e plantadores de soja no interior do estado de Goiás ou do Mato Grosso do Sul são chamados colonos ou groteiros, que formam essas duplas. E por uma banda de apoio que não levará crédito nenhum simplesmente porque não participam das composições e pode ser trocada a qualquer instante. Antigamente, uma dupla sertaneja atingia o seu auge quando um dos integrantes deixava de existir, ou seja, quando morria. Hoje em dia, os caras se cuidam mais e isso acontece com menos frequência. Bem, então vamos falar sobre o episódio vetado. Esse episódio, ele seria um episódio de stand-up, onde o blogueiro contaria piadas, que é o que acontece em um show de stand-up. Depois de assistir vários vídeos do gênero, onde pessoas eram pagas pra rir e que alguns humoristas contavam umas piadas tão merda, decidiu produzir um episódio sobre. Mas devido à falta de limites do blogueiro, a produção vetou, por ter ficado muito agressivo. Nós, da produção, pensamos ainda em um futuro próximo reavaliar as piadas e deixar o episódio menos agressivo, para vocês terem uma noção das piadas que eram feitas. Eram feitas piadas de relacionamento no trabalho, piadas de empresa, piadas de deficientes físicos e mentais, piadas de prostituição, piadas de beleza, piadas de vendedores de lojas de roupas, piadas de caixas de supermercados, piadas sobre a demora da mulher, piadas da ajuda ao próximo, piada da teoria para arrumar uma parceira para o coito, piada de bolsa de mulher e piada de pessoas que põem roupas em cachorro. Pensa-se também em fazer pequenos episódios contando alguma dessas piadas, né? É claro, com um certo limite. We'll be right back. Então o episódio 25 foi sobre axé. Esse episódio saiu também devido à raiva por esse gênero musical, onde pessoas não muito inteligentes ficam repetindo frases de cunho sexual ou bobo, ou dançando para tarados. Esse gênero toma conta do país no começo de todos os anos, com o carnaval, que é o evento que políticos, traficantes e empresários usam para lavar dinheiro e fugir da Receita Federal. Mas como o brasileiro não tem memória boa e esquecem de tudo quando vem umas bundas e bebem feito uns retardados. Essa homenagem em forma de episódio explica como é ser um axezeiro. É impressionante a capacidade que algumas pessoas têm de ganhar dinheiro com suas deficiências.
Pira, pira, pirou. Pira, pira, pirou. Pira, pira, pirou. Pirou em Salvador.
Muito bem, então, vamos falar de axé. O axé, ele é um gênero musical originário do Nordeste brasileiro, mais precisamente na Bahia, que é um estado onde as pessoas não têm o costume de trabalhar. Sendo que a maioria dos trabalhadores que lá trabalham, trabalham na beira da praia vendendo água de coco ou acarajé.
Boa!
As que não estão no ramo comercial estão se preparando para o carnaval dormindo em suas redes debaixo de alguma sombra. Ou então procriando. Mas ainda assim existem os que querem fingir que trabalham. Esses formam os grupos de axé. O conjunto de axé, normalmente ele é formado por uma dupla de pessoas, assim como no gênero sertanejo que vimos no episódio anterior, que se autodesignam cantores, só pelo motivo de poderem falar em um microfone enquanto outras pessoas dançam. Compondo o grupo de axé não pode faltar as dançarinas, que são a coisa mais importante da equipe. Por quê? Porque são elas que vão ficar rebolando e trazendo mais adeptos ao gênero, que são os considerados fãs. Muitas dessas dançarinas, depois que o grupo falir e ninguém mais quiser contratá-los para shows, irão migrar para o cinema pornô e vão posar para revistas masculinas. Alguns grupos colocam lá também um dançarino para poder escapar da desculpa de serem machistas, o que é uma besteira, porque a maioria dos seres que admiram o gênero, na teoria, são do sexo masculino, que vão parar tudo o que estão fazendo para ficarem vendo algumas bundas bronzeadas na TV rebolando. As mulheres, no geral, gostam de axé porque usam essa dança para sensualizar e conquistar com o intuito de chegar à prática do coito. Também existem os cantores solos, que na intenção de conseguir fama individual, não formam grupos e cantam sozinhos. Eles são meio antissociais. Esses caras normalmente querem ser playboys. Usam bonés de aba reta virada para trás, aparelho nos dentes, correntes de cachorros no pescoço e ficam rebolando e mostrando o abdômen. Enquanto pensam que cantam. Com a intenção de que alguma retardada, alguma de baixa estima ou até mesmo uma gorda carente vá se interessar pelo seu gingado. Então, nós gostaríamos de avisar que nós continuaremos fazendo programas em homenagem a gêneros musicais. Espere, em breve. We'll be right back. Muito bem, esse é o GrotaCast, que agradece a todos os ouvintes, seguidores, comentaristas que dão uma moral. O GrotaCast passa por reformulações periodicamente e assim será nesse ano 3. Desejo a nós mesmos sucesso, saúde, mulheres e dinheiro. E até a próxima!
Mentira de tempo, isso só pode. Eu quebrei porque eu tava muito doido, meu velho.
Muito doidão, né, velho?
Pô, se eu tivesse bom, eu ia quebrar. Ai! Só muito pode.
Ué, rapaz?
Cachaça, caralho. Toma cachaça, caralho. Só pode. Só pode. Só pode.
Bom Jardim, eu moro um Bom Jardim, entendeu? E eu que, pô, que arraiou, eu que arraiou um trabalho aí com o posto, a ferramenta aí, já tem 11 anos aí na atrás da aí é o que? Agora é o extra, entendeu? Que eu já trabalho aí bastante tempo, já faço uma audiência bem boa aí. Eu sou bem querido aí.
Só pode, só pode, só pode.
Te amo, não me mata.
Tô triste. Tô triste, não tô feliz. Tô triste. Tô triste, não tô feliz. Tô triste. Tô triste, não tô feliz.
Não, tô falando sério, gente. É foda pra caralho. Ah, meus fãs. Chega.
Apaga.